no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Investigação aponta que grifes de luxo usam couro proveniente de desmatamento ilegal no Pará. Grilagem de terras é tema de audiência em Roraima. Emoan registra redução nas doações de sangue em Manaus. Pescadores se organizam para festividades de São Pedro em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que parlamentar de inquérito CPI da grilagem de terras realizou nova audiência para ouvir produtores rurais que denunciaram ameaças, conflitos fundiários e omissão de autoridades em Caracaraí, no sul de Roraima. A audiência aconteceu na última quarta-feira. Os detalhes com Luana de Oliveira.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Grilagem de Terras ouviu na última quarta-feira novos depoimentos de produtores rurais que relataram ameaças de morte, insegurança jurídica e disputas por terras em Caracaraí, no sul de Roraima. As denúncias envolvem a atuação de empresários que reivindicam áreas ocupadas há anos por agricultores familiares nas glebas Jauaperi e Baraúna. Durante a audiência, os moradores afirmaram que vivem e produzem nas terras há quase uma década, com escolas, energia elétrica e lavouras em funcionamento. No entanto, foram surpreendidos por empresários apresentando documentos supostamente antigos para reivindicar a posse das áreas. Um dos produtores afirmou ter sido ameaçado dentro do Iteraima, em 2015. Outro denunciou tentativa de substituição irregular de seu nome em um processo fundiário. Também foram relatadas invasões organizadas, supostamente ligadas a movimentos sociais que cobrariam dinheiro para a distribuição de terras. Os deputados da CPI propuseram convocar empresários envolvidos nos conflitos e realizar vistorias técnicas nas áreas disputadas. O relator, deputado Renato Silva, anunciou que apresentará um relatório com pedidos de indiciamento por omissão e favorecimento de grileiros. Vale lembrar que a CPI está apurando possíveis crimes relacionados à grilagem em áreas urbanas e rurais do estado desde fevereiro de 2025. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Investigação aponta que grifes de luxo usam couro proveniente de desmatamento ilegal no Pará. Uma ONG britânica expôs falhas na rastreabilidade no setor do estado e alerta para a urgência de ações concretas antes da COP30, que deve acontecer na capital paraense em novembro. Confira com Liege Costa.
Marcas internacionais de moda estão abastecendo suas vitrines com couro de origem duvidosa vinculada a práticas ilegais na Amazônia brasileira. É o que revela a nova investigação da organização não governamental a ONG britânica Earthside, que rastreou do pasto ao produto final como couro oriundo de áreas desmatadas no Pará, inclusive de terras indígenas, tem abastecido grifes da Europa. O Pará, estado que deve sediar a 30ª edição da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, em novembro deste ano, lidera a lista de destruição da floresta amazônica e aparece no centro de uma engrenagem complexa que envolve frigoríficos, curtumes, exportadoras e marcas de luxo. Rafael Pieroni, líder da ONG na América Latina, explica que os sistemas de rastreabilidade atualmente adotados no Brasil são frágeis. Inclusive, a investigação mostra como a falta de rastreabilidade eficaz na cadeia da pecuária permite a chamada lavagem de gado, na qual animais criados ilegalmente em áreas embargadas são transferidos para fazendas limpas antes do abate.
Hoje, os sistemas de rastreabilidade que existem no Brasil são incompletos e permitem brechas significativas, como o uso de fazendas intermediárias para legalizar gado de origem ilegal, o que já vem sendo conhecido como lavagem de gado. O próprio Ministério Público Federal foi pioneiro com uma iniciativa inédita, que já completa 15 anos, conhecida como TAC da Carne, onde vários frigoríficos aderiram ao programa e compartilham dados de fornecedores diretos. No entanto, o grande problema na cadeia do gado do Brasil é a identificação de todos os fornecedores, principalmente os indiretos, muitas das vezes responsáveis pelo nascimento e engorda do gado antes dele chegar ao abatedouro. E isso garantiria uma rastreabilidade completa do setor.
O Pará, estado sede da COP30, segundo Rafael, precisa estar atento para a responsabilidade imposta por esse papel. reforçando a necessidade das autoridades do Estado se posicionarem de forma mais firme mediante ao que está acontecendo, onde em solo paraense são registrados os maiores casos de desmatamento, invasão de territórios indígenas, entre outras.
Junto com o privilégio de sediar a COP30, o Pará também precisa estar atento à responsabilidade que esse papel impõe. É inadmissível que o couro produzido no Estado e exportado para o mundo todo ainda esteja vinculado a invasões de territórios indígenas ou ao desmatamento. Como mostramos no nosso relatório, o Pará é o Estado que mais perdeu floresta amazônica nas últimas décadas e é onde ocorrem casos emblemáticos de desmatamento e violência em terras indígenas, como no caso da Pitereua. Esperamos que as autoridades brasileiras, em especial as do Pará, se posicionem de forma mais firme e adotem medidas concretas para combater práticas ilegais na cadeia da pecuária, incluindo o fortalecimento de fiscalização, o fim da impunidade e investimento em rastreabilidade transparente. Ser sede da COP impõe uma responsabilidade adicional de liderar pelo exemplo.
Boa parte das marcas apontadas na investigação se escoram em certificações ambientais frágeis, que não exigem rastreamento até as fazendas de origem do couro. O governo do Pará prometeu implementar, até 2026, um sistema de rastreabilidade de 26 milhões de cabeças de gado, mas ainda não há garantia de que o plano vá sair do papel. Especialistas alertam que a rastreabilidade individual dos animais em áreas de risco, como São Félix do Xingu, é essencial para frear a cadeia de ilegalidades. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um surto de catapora foi registrado em uma turma de escola técnica no município de Santarém. Após o primeiro caso confirmado, a instituição suspendeu as aulas por precaução e a vigilância epidemiológica reforça a importância da vacinação e do isolamento. Mais informações com Daniela Pantoja.
Uma sequência de casos de catapora, também conhecida como varicela, foi registrada entre estudantes do Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, levando à suspensão temporária das aulas de uma turma do curso de educação. A estudante Hanna Costa foi uma das primeiras a apresentar sintomas que iniciaram no dia 15 deste mês. Após o surgimento das bolhas, a estudante foi levada ao posto de saúde, onde foi diagnosticada com a doença e afastada por uns dias. Ela relata que, ao retornar ao instituto, as aulas foram suspensas devido ao surgimento de outros casos na turma.
E até o dia 24 e no dia 25, na quarta-feira, eu retornei para a escola. Na quinta-feira, a instituição mandou paralisar as aulas do dia 26 até o dia 30 de junho, na turma de edificações 2025.
E depois que eu peguei, apareceram mais três colegas da minha turma que também pegaram catapora.
Diante do surto da doença na turma, a enfermeira Regiane Oliveira, da Vigilância Epidemiológica de Santarém, explicou que a catapora é causada pelo vírus varicela zoster, altamente contagioso.
É uma doença infecciosa causada por um vírus chamado varicela zoster. Ela é muito comum na infância, mas pode afetar também pessoas de todas as idades. Os principais sintomas incluem febre, mal-estar geral e o surgimento de bolhas vermelhas, que coçam bastante e se espalham pelo corpo. Com o tempo, essas bolhas criam secreção, estouram e vão cicatrizando, formando as crostas. É essencial manter a higiene da pele, cortar as unhas e evitar coçar para não haver infecção e inflamação dessas lesões.
A enfermeira destaca ainda a importância do isolamento de 7 a 10 dias até que todas as lesões estejam cicatrizadas, como forma de evitar o contágio em ambientes coletivos, como escolas.
O tratamento é sintomático, envolve repouso, hidratação e uso de antitérmicos sempre com orientação médica. A transmissão acontece pelo contato com gotículas de saliva ou contato direto com as lesões da pele. Por isso, o isolamento é necessário por mais ou menos 7 a 10 dias, a depender do surgimento das lesões ou até que todas as lesões estejam cicatrizadas. Esse é o sinal de que o risco do contágio passou.
A boa notícia é que a catapora pode ser prevenida com vacina, que está disponível gratuitamente nas unidades de saúde, dentro do calendário nacional de vacinação. O caso serve de alerta para pais, estudantes e profissionais da educação sobre a importância da imunização em dia e da atenção aos primeiros sintomas da doença. Em caso de suspeita, a recomendação é procurar uma unidade de saúde e evitar contato próximo com outras pessoas. Com produção textual de Liege Costa, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, cartórios passam a oferecer autorização de viagem para menores online.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E o EMOAN registrou uma redução nas doações de sangue na semana do Festival Folclórico de Parintins. O estoque de bolsas é o único do Amazonas e atende todas as unidades de saúde públicas e privadas do estado. Saiba mais com Joelma Viana.
A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o EMOAN, intensifica neste fim de semana a campanha de doação de sangue. O estoque de bolsas de sangue do EMOAN é o único do Amazonas e atende todas as unidades de saúde públicas e privadas do estado. Em algumas épocas do ano, são registradas reduções no número de doações, o que põe em risco o sistema de abastecimento de plasma para as unidades hospitalares. A semana do Festival Folclórico de Parintins é um dos períodos em que ocorre essa redução. Por isso, o EMOAN intensifica a campanha de doação, conforme explica a gerente de captação da Fundação, Nívia França.
Nesta semana do Festival de Parintins, nós temos uma queda natural no número de comparecimentos dos nossos doadores de sangue. Então, você que tem entre 16 anos e 69 anos, está bem de saúde, durma bem na noite anterior, venha bem alimentado e traga um documento oficial com foto, compareça até o EMOAN, faça a sua doação, pois a necessidade dos pacientes, elas são constantes. Então não tem período. Nesse exato momento tem pessoas precisando de uma bolsa de sangue para se manter vivas. Então compareça ao EMOAN, estamos aguardando por vocês. Salve vidas.
Mesmo com o ponto facultativo decretado pelo governo do estado para esta sexta-feira, 27 de junho, a Fundação EMOAN funcionou normalmente nesta quinta-feira, sexta-feira e sábado, 28 de junho, recebendo os doadores no horário de 7 às 18 horas. A instituição está localizada na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, ao lado da Arena da Amazônia. Com produção textual de Nuno Lobo, de Santarém, no Pará, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal apresentou à Advocacia Geral da União, na última terça-feira, a proposta de conciliação extrajudicial voltada à reparação dos impactos históricos provocados pela política estatal de indução à atividade garimpeira na terra indígena Caiapó, no Pará, realizada durante o período da ditadura militar. A iniciativa decorre de estudos realizados no âmbito de procedimento do MPF, que apurou a atuação de órgãos federais durante o regime militar no fomento à mineração no território do povo Caiapó. Apresentada pelo Procurador da República Márcio de Figueiredo Machado Araújo, a proposta busca o reconhecimento do Estado brasileiro de sua responsabilidade pela indução, autorização e manutenção da atividade garimpeira em terras indígenas, promovida por meio de políticas oficiais, convênios institucionais e atuação direta de seus órgãos durante o período ditatorial. O MPF propôs ainda a adoção de ações concretas que respeitem os princípios da justiça restaurativa e compensatória, promovam o resgate da memória social e assegurem garantias de não repetição. Foi acordado entre as partes o prazo de 45 dias para a manifestação da União sobre as propostas apresentadas e o consequente prosseguimento do diálogo. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. E ainda falando do Pará, cartórios de Santarém estão oferecendo autorização de viagens para menores 100% online. Pais e responsáveis agora podem emitir o documento sem sair de casa, com mais segurança e integração aos sistemas de transporte e justiça. Acompanhe com Liés de Costa.
Com a chegada das férias escolares, aumenta o número de crianças e adolescentes viajando desacompanhados dos pais ou com terceiros. Em Santarém, os cartórios já estão preparados para atender a essa demanda com mais agilidade. A autorização de viagens para menores agora pode ser feita 100% online. O tabelião Marco Amaral Mendonça, do 2º Ofício de Registro Civil de Santarém, explica que o processo, antes feito presencialmente, agora é inteiramente digital por meio do site ou pelo aplicativo da plataforma.
Bom, nós sabemos que para que os menores possam viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis, é necessária uma autorização, né? E essa autorização tradicionalmente sempre foi dada por escrito, com reconhecimento de firma nos cartórios. Só que agora os cartórios passam a oferecer a autorização eletrônica de viagens. Os pais ou responsáveis podem fazer o pedido online pelo site ou pelo aplicativo, que é o enotariado.org.br, e lá eles fazem a assinatura digital, a videoconferência, e já sai a autorização eletrônica com o QR Code, e com esse QR Code, o acompanhante vai, juntamente com o menor, apresentar esse QR Code para a companhia aérea, ou para a empresa de transporte terrestre, ou, enfim, de barco, e ele vai poder viajar normalmente.
A autorização é válida para viagens nacionais e internacionais. No caso de viagens dentro do Brasil, menores de 16 anos precisam da autorização. Para o exterior, menores de 18 anos só viajam com o consentimento de ambos os pais ou responsáveis. Segundo Marco Amaral, o sistema online reduz o risco de fraudes e aumenta a segurança jurídica. A autorização digital é integrada aos sistemas do Ministério da Justiça e das companhias aéreas, o que permite a comunicação imediata de alterações na viagem, cancelamentos ou até suspeitas de irregularidades.
A vantagem é que esse sistema é integrado ao sistema das companhias aéreas. E ele é integrado ao sistema do Ministério da Justiça, de forma que, se por algum acaso acontece alguma coisa que a viagem, que a autorização é cancelada, ou que os detalhes da viagem são alterados, tais como o destino, tempo de permanência, tudo isso é comunicado diretamente por meio do sistema, entendeu? Então, traz uma segurança jurídica maior, tanto para os pais que estão concedendo a autorização para o menor viajar, seja desacompanhado, seja acompanhado de outra pessoa, quanto para o próprio sistema jurídico como um todo, que vai ter condições de prestar um melhor atendimento. Isso é muito importante para a gente prevenir situações que, infelizmente, acontecem, como o tráfico de menores, né? Os pais, às vezes, se utilizam da autorização de viagens para venderem os seus próprios filhos, para irem para outros estados, né? Então, com esse sistema eletrônico mais controlado pelo sistema de justiça como um todo, a gente evita essas fraudes.
Além da praticidade de não precisar se deslocar até o cartório, os pais realizam pagamento online e têm todo o processo concluído com rapidez e segurança. A recomendação é que a solicitação seja feita com pelo menos 2 a 3 dias de antecedência da viagem. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Pescadores se organizam para festividades de São Pedro em Santarém. A expectativa é que mais de 2 mil pescadores participem da Assembleia no dia 29 de junho e da procissão em celebração ao padroeiro. As informações com Daniela Pantoja.
Desde o dia 21 de junho, diversas ações sociais e celebrativas estão sendo feitas pela Colônia de Pescadores E20 de Santarém, no Pará, em homenagem ao padroeiro dos pescadores e pescadoras São Pedro. Essa parte social inclui uma panfletagem na orla do município de Santarém, no sentido de convidar a população para participar das festividades entre serestas e missa. Já no dia 29 de junho acontece a Assembleia dos Pescadores, um momento para esclarecer pautas e prestação de contas das atividades, como pontua Edinaldo Rocha, diretor de patrimônio da Z20.
A gente sabe que todos os anos a gente tem já a tradição, né, da festividade de São Pedro, tanto religiosa quanto a parte social, né? Na parte social, dia 21 já aconteceu. Primeiro nós fizemos uma panfletagem na Orla de Santarém e à noite teve a seresta aqui na Z20, isso foi dia 21 de junho. Agora dia 28, seguindo a programação, vai haver aqui na Z20 uma missa com as nossas lideranças que vão aqui comparecer aqui na Z20, nossos pescadores, dia 28, a partir das 7h30 da noite, né? E dia 29 de junho vai ser a nossa assembleia, lá aqui no colégio, no ginásio do Colégio do Amando, frente à Praça de São Sebastião, onde vai iniciar a partir das 6 horas com o café da manhã os nossos pescadores presentes, né?
Edinaldo destaca ainda sobre um dos momentos mais aguardados pelos pescadores, que é a procissão fluvial.
Às 15 horas do domingo, né, dia 29 de junho, vai sair daqui da Z20 a carreata com a imagem de São Pedro, né? Vai sair aqui da Mendonça, pegando aqui a itinerário aqui na Rui Barbosa e descendo ali na Praça do Tiradentes, onde vai estar lá já aguardando as embarcações, onde vai estar a ferryboat Camila, né, que vai estar aguardando as pessoas que queiram acompanhar a procissão. Lembrando que não vai ser preciso ficha, senhas, né? Vai ficar liberado as pessoas, vai ter só a organização nossa das pessoas que vai estar fazendo a recepção lá na ferryboat, né? A partir daí o itinerário vai até as docas do Pará, voltando pelo Encontro das Águas até o Porto dos Milagres, retornando pelo Rio Amazonas novamente até a Praça da Tiradentes.
Após a chegada da procissão fluvial, acontece a procissão terrestre até a Praça da Matriz, onde é realizada a missa campal. Depois, a imagem de São Pedro retorna à colônia de pescadores Z20. Atualmente, a colônia conta com cerca de 7 mil pescadores associados. A expectativa é que 2 mil participem da assembleia e procissão, como pontuou Edinaldo.
Olha, hoje nós temos basicamente 7 mil pescadores, né? Eu acredito que pelo menos até essa parte, né, que é difícil, né? Sabendo que já tem regiões que estão com barco fretado, região do Arapiuns estão com barco fretado, região do Itapé barco fretado. Então, o objetivo nosso é de chegar pelo mínimo 2 mil pescadores aqui nessa assembleia, né? Será que uma assembleia que ela é importante, que o primeiro ponto de pauta é a prestação de conta, né? E outros algum reajuste que vai ser feito e aprovado pelos nossos pescadores ou não aprovado, né? Que uma assembleia que vai ser dessa forma.
São Pedro é ao lado de Santo Antônio e São João, um dos três santos cultuados e homenageados durante as festas juninas do Brasil. O santo é venerado pela crença de que cabe a ele o controle das chuvas, já que foram confiadas a Pedro as chaves dos céus. Em seu dia, 29 de junho, celebra-se a colheita e a bonança vinda pelas águas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, ciclo de palestras da UFOPA destaca a saúde mental da mulher moderna. Discussão sobre estresse, ansiedade e depressão reforça a importância de cuidar da saúde feminina na região amazônica. Confira Olhés de Costa.
Ansiedade, depressão e estresse na vida da mulher moderna foi o tema da quarta palestra do ciclo promovido pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular, LEPMOL, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, realizada nesta quinta-feira no campus Santarém. O evento faz parte de uma série de encontros gratuitos e abertos à comunidade que acontecem até julho, com o objetivo de discutir os múltiplos fatores que afetam a saúde da mulher em idade fértil na Amazônia. A atividade integra o projeto Pesquisa, Ensino e Extensão PEX e busca ampliar o debate sobre temas como nutrição, saúde reprodutiva, saúde mental e políticas públicas voltadas para a mulher da Amazônia. A palestra foi conduzida por Lindinete Duarte, mestre em enfermagem no contexto amazônico e pesquisadora em saúde de populações em situação de vulnerabilidade na região. Em sua fala, Lindinete destacou que os transtornos mentais tem afetado com mais intensidade a vida das mulheres, especialmente diante da sobrecarga de responsabilidades enfrentadas no dia a dia.
A questão de saúde mental tem afetado a vida das pessoas, não só dentro das suas famílias, questões familiares, mas no trabalho, em qualquer outro ambiente que elas estejam. E as mulheres, devido a toda essa carga de tarefas que ela tem acumulado, ela tem se realmente se colocado numa condição, digamos que mais vulnerável, né? Então, com certeza é importante a gente falar sobre esse momento agora, principalmente porque as estatísticas mostram que as mulheres são as mais afetadas com essa questão de saúde mental. E essa questão de muitas atividades acaba influenciando, porque a responsabilidade aumenta, a cobrança de si mesmo vem aumentando. E falar sobre isso é muito importante porque faz com que as pessoas reflitam. A gente espera que traga essa reflexão para eles também, para pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o cuidado com a saúde mental.
Segundo a palestrante, esses fatores se agravam durante a fase fértil, quando a mulher passa por oscilações hormonais significativas, desafios ligados à maternidade e pressões sociais que aumentam a carga emocional.
Quando a gente fala da mulher em idade fértil, de certa forma liga também um pouquinho a questão da maternidade. Vem a questão dos hormônios, como foi colocado, dessa oscilação de hormônios que acontece nessa fase da fertilidade, do ciclo menstrual, e também a questão da maternidade, porque a mulher ainda tem ainda aquela questão da preocupação maior, né, como foi falado aqui, com o filho, e aí tudo isso acaba sendo afetado. A mulher em idade fértil, ela tem que ter, tem toda essa questão aí que vem acontecendo com ela.
As inscrições para as próximas palestras do terceiro ciclo podem ser feitas gratuitamente pelas redes sociais do Lepimol. O evento tem atraído não apenas estudantes e profissionais da área da saúde, mas também pessoas da comunidade externa, reforçando a importância da integração entre universidade e sociedade na construção de saberes voltados ao bem-estar da mulher na região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Eu sei, hoje é sexta-feira, final da temporada junina. Logo, logo vamos celebrar São Pedro e São Paulo. Aqui também no Maranhão celebra-se São Marçal, no dia 30. Eu sei que nós estamos em contexto bélico de conflito, de guerra, Irã e Israel, com a participação dos Estados Unidos. Eu sei que também há um desacerto, que não é de hoje, entre a base governista e a oposição na Câmara dos Deputados, que gerou toda a reviravolta do IOF, críticas ao governo Lula pela gestão econômica. Eu sei que aumentaram os números de deputados de 513 para 531 e a gente se pergunta, meu Deus, que país é esse? Com 513 a coisa não vai bem, será que mais 18 vai mudar tão bem assim? Tudo bem. Deixamos essas coisas de lado por hora. Vamos falar desse contexto bonito de conclusão de mês junino. Hoje, para ser exato, no dia 27, a igreja celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus, o coração misericordioso de Jesus. Então é sempre oportuno, nós estamos no Jubileu da Esperança, meditar que Deus nos ama com o coração humano de Jesus. Um coração que pulsa por nós, que ferido pela lança no altar da cruz, derramou água e sangue, significando os sacramentos da igreja, o amor de Deus, a compaixão divina sobre toda a humanidade. Hoje também é um dia de oração da igreja pela vocação ao ministério ordenado, sobretudo aos nossos padres, que em contextos variados, especialmente aqui na região amazônica, enfrentam desafios, assumem missões pastorais, dão a vida pelo serviço da igreja e do povo de Deus. Rezar pelos seminaristas, pelos vocacionados e por todos os sacerdotes. É uma tarefa que, especialmente hoje, a igreja se coloca. Também aproveitar que, paralelamente, no Vaticano, o Papa Leão realiza o Jubileu dos Presbíteros, Jubileu dos Padres. Padres do mundo todo, inclusive vários aqui da região amazônica, estão reunidos nesses dias agora com o Papa Leão para oração, meditação, renovação espiritual, renovação da vida ministerial. O Papa Leão tem dito, entre outras coisas, que a vida do padre não é uma vida sozinha, ele vive sempre na boa companhia da Trindade Santa, do povo de Deus, dos irmãos do presbitério, na companhia da oração também do povo de Deus. Então, hoje que o Sagrado Coração de Jesus estenda sua misericórdia sobre o nosso Brasil e sobre o mundo, uma vez mais, que esse Sagrado Coração abençoe todos os nossos padres e o nosso povo, de modo especial, nestes tempos que concluímos o mês de junho, mês popular, mês do catolicismo popular. Estamos às vésperas de iniciar o mês de julho, que para alguns é férias, para outros segue o trabalho. Viva São João, viva São Pedro, São Paulo, São Marçal, viva a nossa fé. Um ótimo fim de semana para você.
Música.
Encerra aqui a edição de número 4236 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Lies de Costa e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.